Você está ouvindo Feijoada Completa.
Yeah! Todo mundo pronto para começar.
Estamos de volta com Feijoada Completa dessa semana. Lembrando que você pode participar do nosso programa mandando para a gente o seu e-mail através do radio@câmara.leg.br e também pode participar via WhatsApp, que é o que todo mundo geralmente guarda mais fácil, né? Então, WhatsApp 61 99978 9080. 61, vamos repetir tudo outra vez para ficar mais legal, né? 61 99978 9080. Agora tá certinho. 61 99978 9080. Você pode mandar sua mensagem aqui pra gente participar do nosso programa. A gente tá ouvindo o som do Tom Zé, né? Com a canção Escolinha de Robô, né? Escolinha de Robô, onde ele fala assim como é que faz para poder fazer os movimentos bonitinhos, né? Tem que sentar, tem que levantar, aquela coisa toda. Bem divertida essa canção do Tom Zé. Aliás, o Tom Zé que também no especial Casa de Brinquedos da TV Globo lá de 1983, ele que fez a música do Robozinho. Também o Tom Zé gosta realmente dessa coisa de robôs, tanto que brinca muito com essa questão de indústria, de música eletrônica, né? Faz essa brincadeira, sempre o Tom Zé fazendo a referência a essa questão do industrial, do eletrônico, nas suas canções, principalmente nas suas letras, né? Muito bem, por falar em robô, né, a gente vai falar agora sobre a questão da cirurgia robótica, que é um tema interessante, hein? A Comissão de Saúde aqui da Câmara dos Deputados, né, fez uma audiência pública, debateu aí na terça-feira passada, dia 19, os impactos da cirurgia robótica no tratamento do câncer, né? Também foram discutidas a formação e a capacitação e a certificação de médicos habilitados para poder exercer esse tipo de procedimento, né? Comandar esse tipo de procedimento. A cirurgia robótica é uma técnica que vem sendo utilizada, né? Já tem menos invasiva, e é um procedimento que vem sendo utilizado especialmente no tratamento do câncer de próstata, porque é uma cirurgia menos invasiva e com movimentos mais precisos, mais finos, né? Do que de repente a mão humana possa fazer, inclusive para que a cirurgia de câncer de próstata possa ser feita sem o comprometimento do próprio órgão, da própria próstata, em relação aí à questão, por exemplo, de incontinência urinária, que às vezes pode ser uma consequência de alguns casos de pacientes que são tratados desse tipo de tumor, né? Bom, sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o deputado Dr. Luiz Ovando, ele que é do PP do Mato Grosso do Sul. Deputado Dr. Luiz Ovando, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Edson. Satisfação em estar com vocês aí. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Feijoada Completa. E vamos conversar sobre cirurgia robótica, ou seja, impactos.
Pois é. E aí, né, como é que o senhor avalia, né, a importância de uma audiência pública como essa, inclusive para trazer conhecimento para o parlamento sobre esse tema e também para a própria sociedade, já que é um tema relativamente novo para a gente, de um modo geral, né?
Na verdade, tudo que diz relativo a robô, né? Na indústria, a gente já tem aí os robôs substituindo a mão de obra humana. Já tem alguns anos isso, algumas décadas, vamos dizer assim.
Uhum.
E isso alcançou agora a atividade médica. E nós já tínhamos aí alguns procedimentos até interessantes do ponto de vista de cirurgia cardiovascular. Na década de 70, foi feito pelo austríaco Andreas Grundzig a cirurgia de revascularização miocárdica, não sendo mais preciso, claro, em algumas situações isso se faz necessário, abrir o peito do paciente.
Sim.
Toda vez que você abre o peito do paciente, você causa um trauma, mesmo sob anestesia, um trauma gigantesco. E o organismo percebe isso e reage, tanto do ponto de vista metabólico, do ponto de vista simpático, parasimpático, ou seja, neurológico, e também do ponto de vista de infecção. Você, quando é mais cruento, mais traumático, isso ocorre. E naquela época houve assim a colocação da angioplastia, que foi a primeira vez feita pelo Grundzig, e hoje nós temos praticamente muitos procedimentos sendo feitos pela angioplastia e até implantes de válvulas, né? Como é o caso da troca, entre aspas, na verdade você não troca, você coloca no local a válvula aórtica.
Uhum.
E agora nós estamos chegando na cirurgia robótica que você, o médico, através do joystick, né, igual os jogos, ele consegue manipular, mexer, tirar, cortar, fazer aquilo que se faz necessário numa cirurgia, né, dando condições ao paciente de ser menos traumatizado.
Uhum.
E esse é o grande impacto, né? Porque quando você tem uma cirurgia que você causa menos dor, em que você diminui o sangramento e recupera com mais rapidez, reduzindo a chance de complicações, tanto de sangramento como de infecção, o impacto passa a ser muito positivo, principalmente no que diz respeito a custo, né? Então você, por exemplo, tem que ficar, às vezes, 1-2 dias no máximo, uma cirurgia robótica,
uhum,
ao passo que é equivalente tradicional, você tem que ficar com o paciente em recuperação por 4-5 dias. E isso significa custos, significa demora de retomada da vida normal, do trabalho e assim por diante. Então, esses impactos são muito importantes.
Perfeito.
Então, a cirurgia robótica ela tem essa vantagem hoje, embora seja um pequeno número de procedimentos robotizados, vamos dizer assim, comparado ao normal. Mas isso é uma curva de aprendizado, isso vai demorar algum tempo e não isenta o médico, primeiro, de adquirir habilidade e, segundo, de conhecer e continuar conhecendo muito bem a anatomia e as repercussões orgânicas, porque elas continuam, só que em menor grau.
Perfeito. E agora, deputado, a gente, né, essa audiência discutiu muito a questão do câncer de próstata especificamente, e com perdão do trocadilho, por questões, pelas complexidades dessa cirurgia, ela exige mesmo a precisão cirúrgica, né, como a gente costuma dizer. Ou seja, é preciso realmente muita precisão para não afetar a própria próstata, inclusive no ato de remoção, né, dessa neoplasia. No caso especificamente, a precisão da cirurgia robótica ela traz então um ganho importante para essa área específica, para essa área da
dúvida,
questão de próstata.
A,
né,
grande questão, né, nós estamos, você vê, hoje nós temos aí, parece que é o mês de novembro, que é o mês azul, né,
isso,
da cirurgia, da conscientização do câncer de próstata.
Exatamente.
O homem está sendo mostrado para ele, isso ajudou muito, né, porque a neoplasia é o câncer mais frequente no homem, né?
Exato.
E você, o que que acontece? Quando você detecta o câncer de próstata, a próstata é uma glândulazinha pequena que está interposta entre a bexiga e a uretra, né? Exatamente na saída. E ela tem um papel fundamental na reprodução humana, né? Em que você secreta o líquido seminal,
uhum,
através dali do líquido prostático, dando condição de sobrevida ao espermatozoide. E isso, claro, é regido por um ciclo hormonal, na época de juventude e tal. Quando o indivíduo chega numa faixa etária mais avançada, é um órgão epitelial, ele começa a proliferar e tem chance de ter câncer.
Uhum.
E tendo câncer, é uma coisa perfeitamente evitável, porque o indivíduo pode, não é comum isso que eu vou falar, ele pode ter manifestações urinárias.
Sim.
Mas o comum no câncer de próstata não é ter manifestação urinária. Tem uma relação muito estreita, com tendência familiar. Então, aqueles que da família, né, têm história de câncer de próstata, é sempre bom ficar muito atento acima dos 40 anos. Passou dos 40, fica atento e é a fase que a gente começa a fazer o PSA. Então, o problema da próstata, né, o homem tem medo disso, são duas coisas, basicamente. É a incontinência urinária, ou seja, a incapacidade de segurar a urina, quando você mexe, que é o esfíncter, quer dizer, uhum, a válvula,
sim,
né, que dá essa continuidade, que é através do nervo, ou seja, do reflexo nervoso, e também a ereção. Um indivíduo que vai operar com 40, 45, 50 anos, ele está praticamente na fase ainda muito ativa da atividade sexual, e isso, uma cirurgia grande, traumática, com ressecção a céu aberto, que a gente fala e chamava isso anteriormente, você pode levar o indivíduo a uma impotência. Ele fala disfunção, mas para ficar mais claro, impotência sexual. Então não há mais ereção.
Uhum.
E isso não é pequena a porcentagem, isso chega aí em torno de 30%, 40%. E, claro, ninguém quer ficar desse jeito. E a cirurgia robótica, pela fineza, pela delicadeza dos movimentos e aquilo que corta o que é estritamente necessário, né, faz uma ressecção muito mais precisa, com menos lesão nervosa neurológica. E isso dá a condição do indivíduo continuar mantendo as funções, tanto de urina, ou seja, de micção, como também do ponto de vista funcional sexual. Então essa é a grande vantagem. Então primeiro nós temos que fazer a prevenção. Está sempre atento.
Sim, sim.
Família, que tiver problema na história da familiar, fazer a prevenção no sentido... Claro, tem alimentos argumentados, esses detalhes e tal que fazem isso. Mas principalmente do ponto de vista de predisposição familiar, ficar atento, detectar através de exames e, se for o caso, fazer a cirurgia. E, no caso, o mais indicado para evitar complicações dessas duas áreas que eu falei, é a cirurgia robótica.
Agora, deputado, o acesso, né, quer dizer, até o próprio, parece que o SUS está incorporando, né, o Sistema Único de Saúde está incorporando como procedimento, como um dos protocolos, né, justamente a cirurgia robótica para o câncer de próstata, e a ANS também, né, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, acaba de também determinar os planos de saúde que esse modelo de cirúrgico seja incluído também nos planos de saúde, nos seguros de saúde. A questão é ter o acesso, né? Quer dizer, a grande questão hoje no Brasil, inclusive não só sobre esse aspecto, mas de modo geral, a questão das consultas especializadas, que o SUS tem uma boa capilaridade no que diz respeito à atenção básica, mas para conseguir a consulta especializada é muito mais complicado, e aí a questão do tratamento do câncer especificamente, às vezes a descoberta se dá tardiamente, o que já não permite uma cura tão fácil, ou às vezes até nem permite a cura. Como é que o senhor avalia esse cenário?
O grande problema do SUS, o SUS é gigantesco, o SUS é fantástico, mas o SUS peca por uma série de situações, a tentativa de acertar erra muito. O SUS tem programas excepcionais. Programas de transplante, programas de resgate, programas oncológicos, de quimioterapia, enfim. E isso não é barato. Existe um monopólio das empresas produtoras desses quimioterápicos, desses procedimentos, desses equipamentos. E isso é caro e eles não vendem barato porque é do SUS. Pelo contrário, eles fazem um lobby até para implantar isso no SUS, para aumentar significativamente o volume de recursos arrecadados e decorrência, porque o SUS faz frente a 130 bilhões de brasileiros, basicamente. Agora, o que acontece? O SUS também precisa cuidar do desperdício. Né? O SUS precisa sair dessa situação que nós vemos hoje, do encaminhamento exagerado de pacientes, do transporte desnecessário, da solicitação de exames que não leva a absolutamente nada. Tudo isso é desperdício. E a gente sempre tem falado sobre isso. O SUS precisa estancar. Ele precisa fechar essa porta, essa válvula de desperdício, para poder canalizar esses recursos para procedimentos que resolvem, como é o caso da cirurgia robótica. No mundo, hoje também, isso não é no Brasil, não é no mundo todo. 5% só das cirurgias, de uma maneira geral, são feitas via robótica. A grande maioria continua através dos procedimentos normais. Mas continua defendendo, nós não estamos aqui advogando a mudança súbita de um para outro. Esse é um processo.
Sim,
agora,
perfeito.
Nós não podemos continuar perdendo dinheiro desnecessariamente, como o SUS permite que aconteça, pagando pouco, subfinanciando, inclusive, procedimentos que fazem a diferença, para poder dizer, olha, nós não temos dinheiro, isso aqui é muito caro, enfim. Então, na verdade, há uma iniciativa hoje, né, do Ministério da Saúde, apontando para que as cirurgias comecem a ser feitas com benefício do paciente, por essas razões todas, com redução de complicação, de sangramento, tempo de internação, recuperação, volta à atividade laboral, porque, na verdade, isso faz a diferença do contexto global e isso é econômico. Então, a gente espera que o ministro esteja atento para isso, né, não desperdice dinheiro e que evite fazendo o diagnóstico adequado, não do ponto de vista só em câncer, mas de tudo que se faz necessário, voltando a avaliar o clínico, valorizar o clínico, aquele médico que põe a mão, que escuta, que faz o diagnóstico e trata prontamente, sem precisar estar encaminhando nem pedindo exame. aí nós vamos economizar de forma significativa e vamos ter benefício encaminhando para cirurgias robóticas e outros procedimentos que são importantes do bem-estar e da saúde humana do brasileiro.
Perfeito. Deputado Dr. Luiz Ovando conversando com a gente, ele que é do PP do Mato Grosso do Sul. Deputado, muitíssimo obrigado por participar aqui do nosso programa, obrigado pelos esclarecimentos. É, tanto como parlamentar quanto médico, né? É importantíssimo ter aqui a avaliação do senhor. Então foi uma entrevista extremamente importante para nós e para os nossos ouvintes, com certeza. Um grande abraço e obrigado pela participação.
Eu que agradeço, Edson. Grande abraço a todos os seus ouvintes aí.
Obrigado. Está aí a participação do deputado Dr. Luiz Ovando, ele que é do PP. Aliás, o deputado falou sobre a clínica, né? Eu me lembro que quando eu tirei a vesícula, a médica que me examinou, a cirurgiã, ela botou a mão em cima da minha barriga e falou assim: sua vesícula está inflamada. Eu falei: mas a senhora nem fez exame de imagem, doutora. Ela: a clínica manda, meu amigo. É desse jeito. Então tá aí, doutor deputado Luiz Ovando falando com a gente aqui no nosso programa.
Mandou arrancar 4 pedacinhos do meu coração. Depois mandou examinar os 4 pedacinhos.
Ei, Gilberto Gil, 4 pedacinhos. Essa é uma das canções do álbum Ok, 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 de 2018, em que o Gil fez algumas canções onde ele homenageou seus médicos, né? E uma delas foi essa aqui da sua cirurgia cardiovascular, em que ele faz essa homenagem, falando: mandou arrancar 4 pedacinhos do meu coração. Enfim, né? Tá aí, grande Gilberto Gil. Essa música é bem bacana mesmo. Bom, nós vamos conversar agora com o Dr. Alexandre Roeb, ele que é chefe do Serviço de Cirurgia Cardiovascular, não tô falando disso aqui, né? É, do Hospital Samuel Libânio, que é um hospital lá de Pouso Alegre, interior de Minas Gerais, lá do sul de Minas. Bom, doutor Alexandre, obrigado por participar aqui com a gente, falando sobre esse assunto de cirurgia robótica. Prazer em tê-lo aqui, tudo bem?
Olá, Edson. Boa tarde a você e a todos os ouvintes da Feijoada Completa. É um privilégio estar aqui, poder participar, ter participado dessa audiência pública e discutir um tema tão importante para a nossa população, que é tão carente de cuidado, de acolhimento. Então isso é importante. Agregar essa tecnologia a qual nós discutimos na época, nesta semana, foi muito importante.
Bom, doutor, em que áreas da cirurgia a cirurgia robótica já é uma realidade, né? No seu caso específico da cirurgia cardiovascular, enfim, quais são os avanços nesse sentido aí?
Que pergunta maravilhosa, viu, Edson? Eu agradeço. Olha, quando a gente fala nesse cenário de tecnologia, especificamente na robótica, nós nos comparamos com países desenvolvidos. Então, nós estamos falando dos Estados Unidos, vários países da Europa, Alemanha, Inglaterra, França e outros, que têm essa tecnologia, mas ela é atrelada a um sistema de saúde privado, aonde os pacientes que arcam com os custos do tratamento. O nosso programa do Sistema Único de Saúde, como você sabe, já falou isso e a população sabe, é o maior e melhor programa de saúde do planeta. Não existe um país no mundo que possa oferecer o atendimento e todos os cuidados que o SUS oferece para a sua população inteira de forma gratuita. Então, como o professor Luiz Ovando, o deputado Luiz Ovando falou, ele é gigante e certamente existem alguns problemas. Mas o que você falou não foi isso. Você falou: olha, qual que é a realidade dessa tecnologia no Brasil? Alguns procedimentos, principalmente os procedimentos urológicos, o câncer de próstata, ele está vários degraus, está muito acima do que outras especialidades e outras doenças no quesito cirurgia robótica. Então, a ressecção de próstata, o câncer de próstata no homem, conforme o doutor Luiz Ovando falou alguns minutos atrás, ela é realizada em grande maioria dos pacientes. Eu digo que nos Estados Unidos, por exemplo, tivemos oportunidade de falar isso nessa audiência pública, 99% das cirurgias são realizadas por robótica, no caso do tumor de próstata.
Sim.
Você mesmo me perdoe pegá-lo como exemplo, Edson. Eu tenho certeza que a sua cirurgia de vesícula, ela foi feita por vídeo.
Foi.
Antigamente a gente fazia um corte grande no abdômen e hoje você ficou aí com três furinhos, eu imagino, para ressecar a vesícula. Então é uma realidade que vem acontecendo. Mas a cirurgia robótica, ela ainda agrega muita dificuldade, principalmente no aspecto financeiro. É caro o robô e as pinças e o material que faz ele funcionar, eles não são totalmente descartáveis. Então, a sustentabilidade disso, ela não é fácil para ser arcada pelo Sistema Único de Saúde. Por isso, eu não sei se eu estou falando muito, mas
Não,
só
fica
para
à vontade.
concluir, Edson, por isso que não são todas as doenças, não são todas as patologias que devam ser contempladas pela tecnologia robótica. A cirurgia de próstata, sim, porque conforme o Dr. Luiz Ovando comentou, ela diminui as complicações, no caso, não conseguir conter o xixi, ficar fazendo xixi sem vontade, e perder a potência, perder a capacidade de
Direção, né?
ereção, não ter mais condição de ter atividades sexuais. Outros órgãos e outras partes do corpo, coração, pulmões, intestino, os procedimentos ginecológicos, eles estão progredindo na robótica, mas não como está já desenvolvida a cirurgia urológica da próstata.
Agora é fazendo o papel do pessimista, doutor Alexandre, quais são os riscos envolvidos na cirurgia robótica? Existem? Eles existem? O que pode sair errado? Como diz o pessimista que fala assim, não, isso pode estar errado, esse negócio pode acontecer um negócio. Outro dia eu estava no consultório médico falando assim, mas aí, se isso assim der errado, eu falo, mas você já está me perguntando pelo erro? Mas é aquela questão, né? A gente tem que perguntar, até porque o ouvinte também quer saber, certamente, se algo pode sair errado numa cirurgia robótica, principalmente em termos, a gente está lidando com máquinas, e máquinas podem dar defeitos. E aí, como é que se lida com isso?
Ô Edson, eu apaixonei por você. Que pergunta mais maravilhosa, bem feita. Isso é muito importante. Porque a própria população, ela acredita no médico. Oh, mas vai me deixar ser operado por um robô? Será que ele é tão bom assim quanto médico? Existe essa preocupação. Será que se
Exato.
acabar a luz, eu não vou ficar ali esperando voltar? Então, isso é uma dos problemas que certamente nós já temos tecnologia para suplantar. Mas respondendo à sua pergunta, eu diria que o principal problema, a principal complicação da cirurgia robótica hoje é a dificuldade que nós temos de efetuá-la. Não são todos os médicos que estão capacitados ou que estão treinados a realizar este tipo de procedimento. Então, haverá, certamente, uma curva de aprendizado. Os profissionais que atuarão com a robótica, é claro que treinarão em modelos não humanos, em modelos experimentais. Mas essa curva de aprendizado, até que você tenha a mesma habilidade em manipular o robô, se equiparar àquela qualidade que nós temos atualmente de fazer cirurgias a céu aberto, isso pode aumentar o tempo da intervenção, isso pode trazer complicações referentes ao próprio processo de aprendizado. Então, ela não é mais lesiva, ela não desliga no meio da cirurgia. Mas eu entendo que a nossa principal preocupação deva estar na curva de aprendizado, para que nós possamos utilizá-lo de forma eficaz, sem que ela aumente o tempo de cirurgia, porque a ideia é diminuir, conforme o Dr. Luiz falou. Quais são os benefícios? Eu falo agora de uma forma mais otimista, Edson. Diminuir a dor, diminuir a cicatriz pós-operatória, diminuir o tempo de internação e tentar fazer com que este ganho, essa melhora na qualidade de vida, suplante os custos relacionados ao próprio procedimento de robótica, né?
Perfeito, perfeito. Agora, a gente pode, a pessoa falou, né, uma coisa importante, que é a preparação dos profissionais, né, a própria disponibilidade desse equipamento, que certamente o senhor já mencionou também, nada barato e vai ser, né, importante para os hospitais para terem isso. Não, nem todos os hospitais vão ter, isso vai ter um processo aí até, né, isso ser mais difundido, digamos assim. Agora, a gente está falando, por exemplo, da presença médica, e a questão é importante, porque às vezes a pessoa pode fazer alguma confusão. Cirurgia robótica, cirurgia à distância. É a mesma coisa? Quer dizer, se a gente, por exemplo, né, um médico, nós estamos falando, por exemplo, de um especialista bam, como a gente costuma dizer, de um país aí, de, né, operar uma pessoa a 20 mil quilômetros de distância, ele próprio, inclusive, a partir do sistema, né, online, conseguir operar os braços mecânicos, operar a máquina que vai fazer esse procedimento. Nós estamos falando disso também, ou a gente está falando ainda só especificamente de um médico que está ali na frente do paciente, ele só está operando o joystick, mas ele está atento ao paciente ali na frente dele. Como é que a gente pode dizer que futuro nós temos nesse negócio aí, doutor?
Que orgulho de você, Edson. Cada pergunta é uma melhor que a outra, viu? Eu preciso explicar uma primeira parte para responder. Essa parte do robô, ela tem várias partes, vamos dizer, mas duas são as mais importantes. Uma é o próprio robô. O que, que é o robô? É um equipamento que normalmente tem quatro braços de manipulação e, através de incisões pequenas, esses quatro braços pequenos, tamanho de uma caneta, é a espessura desse, e mais longo, é claro. Então, vamos dizer que nós vamos fazer uma cirurgia abdominal. Então, esse robô é colocado sob o paciente, em cima de uma plataforma. O paciente está deitado na cama, já sob efeito anestésico. E são feitos três ou quatro incisões mínimas na pele do doente. Então, aqueles braços do robô, eles entram de uma forma muito delicada no abdômen, na região que vai ser operada pelo paciente. Ao lado deste equipamento, conectado com esse equipamento de forma wireless, ou seja, sem fios, existe um outro equipamento onde o cirurgião se acopla a ele. Existe um binóculo e braços onde nós apoiamos os dedos e os dedos da mão e os pés. E, através de movimentos que nós fazemos nesse console, vendo a estrutura interna do paciente através desse binóculo de imersão, que dá uma visão tridimensional, nós vamos manipulando de uma forma delicada essas pinças, e conforme nós mexemos nesse console, essa informação é passada por forma sem fios, por forma wireless, para o robô. Sim. Que está com as pinças inseridas no abdômen do paciente, por exemplo. Esse console, Edson, ele pode estar a 1 metro de distância do paciente, ou ele pode estar, conforme você falou, a 20 mil quilômetros do paciente. Então, existe a possibilidade de nós fazermos um procedimento combinado, aonde o paciente está aqui em Brasília, vamos dizer, e tem um cirurgião bam, na Austrália.
Sim.
E nós queremos que ele faça a cirurgia lá na Austrália. Ele se acopla nesse console, que pode estar na nossa sala onde está o paciente, ou lá na Austrália, 20 mil quilômetros de distância, e ele vai conduzir a cirurgia à distância.
Isso, e aí, nesse no caso, começo, vai ter um observador local,
tinha,
né?
Um valor apelativo enorme, era muito bom. Mas hoje é muito mais fácil que as equipes, que é o que eu comentava alguns minutos atrás, se preparem para poder ter esse profissional na sua instituição. Né? Então, a gente pode ter um médico na sala, operando o console, ou ele pode estar em outro lugar, não importa a distância, se houver uma conexão wireless, vamos dizer.
Perfeito, perfeito. Muito, muito bacana, viu? É realmente sensacional. Doutor Alexandre Rueb conversando com a gente.
Você que é bacana com essas perguntas aí,
ele,
viu?
Ele que é médico, chefe, né, do Departamento de Cirurgia Cardiovascular lá do Hospital Samuel Libânio, na cidade de Pouso Alegre, lá em Isso. Minas Gerais. Doutor Alexandre, quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui com a gente, esclarecimentos sensacionais prestados aí ao nosso ouvinte. E contar com o senhor outras oportunidades para participar aqui com a gente do programa, com certeza com outros temas relacionados à saúde, especialmente à saúde do coração, já que é a sua especialidade. Grande abraço para o senhor e um ótimo fim de semana.
Para vocês também, muito obrigado. Deus abençoe, um abraço. Tchau, tchau.
Obrigado, doutor. Um grande abraço. Está aí a participação do doutor Alexandre Webb conversando com a gente aqui no Feijoada Completa. Muito bem, a gente está ouvindo o som da Cidade Negra. Ó, oh, seu doutor. Ó, oh, por favor, doutor.
Ó, oh, doutor, tem que me ajudar. Eu tô com dor, não sei, doutor, no que vai dar. Desce pro asfalto.
É muito boa, né? Cidade Negra aqui com a gente. Muito bem, a gente vai pro intervalo rapidinho aqui no nosso Feijoada Completa. Se eu mais um trechinho do Cidade Negra, a gente vai pro intervalo. Volta daqui a pouquinho pra falar sobre o espetáculo de Elza Soares. Não sai daí que tem coisa boa ainda pelo programa fora. Não sai daí que a gente já volta.
Aqui estou, sua licença para prochegar. Cê me desculpe, mas eu vou falar. Sou nordestino honesto, trabalhador, com muito pouca
Feijoada completa.